cumprimento de todas as coisas, parte 1. Em Isaías 32:1 lemos: Eis aí está que reinará um rei com justiça, e em retidão governarão príncipes. Deus fala de um rei que reinará com justiça sobre toda a terra, e com ele juntamente governarão príncipes. Depois de várias profecias bíblicas contra reinos de injustiça e impiedade, como a Síria, a Babilônia, Edom, etc., é anunciado um reino futuro de justiça que se revelará com a manifestação de um rei justo. As bases deste reino justo são as reveladas por nosso Senhor Jesus Cristo no Sermão do Monte e nas demais passagens dos Evangelhos. Por isso Deus adestra os crentes desde agora, especialmente para o ministério que cumprirão no futuro com a volta de Jesus. Deus se revelou a Moisés com o nome de Eu Sou, com o uso do verbo no presente, porque ele vive num eterno agora. Ele já viu tudo o que é, que há de ser, e que planejou tudo o que foi e o que há de ser ainda por toda a eternidade, e traz estas coisas à existência nos tempos por ele determinados, para que elas se cumpram. Há então um sentido profundo quando se diz no Evangelho: para que se cumprisse o que havia sido dito pelo profeta. O que está em foco é o governo perfeito e completo de Deus, dando cumprimento a tudo que planejou trazer à existência. Como lê-se em Atos 1:6-7. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Há, portanto, tempos e épocas que Deus preparou pela sua exclusiva autoridade. Ou seja, Ele criou tais tempos e épocas no eterno agora em que Ele vive, e tudo que há de ser até o fim, e que ainda será trazido à existência, já foi visto e determinado por Ele para que se cumpra. Por isso, Ele é o Deus Altíssimo e Soberano, aquele que não tem início e nem fim. Assim, o anticristo não surgirá em cena porque Deus não tivesse sido poderoso para retê-lo, mas porque ele mesmo previu a existência e a operação deste ser ignóbil para poder levar a cumprimento a glória da sua destruição com o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Tal como levantara Faraó no passado para se glorificar através dele, como se afirma em Romanos 9:7. E a Escritura diz a Faraó: Para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. A existência e a ação do anticristo será o clímax da expressão da iniquidade satânica. Isto está previsto no plano de Deus, e ele será trazido à tona pela multiplicação da iniquidade no mundo. É insensatez, portanto, lutar para que haja um reino de perfeita paz na terra antes da volta de Jesus, porque importa que todas estas coisas se cumpram antes da sua segunda vinda. Por isso se ordena aos crentes que orem pela manifestação do seu reino na oração do Pai Nosso. O reino da graça já se manifestou, mas não ainda o da glória, que se revelará na sua volta. Somente quando o Senhor estiver reinando em Jerusalém, juntamente com os santos, é que os reinos deste mundo deixarão de ser de violências, enganos, escândalos, subornos, corrupções, injustiças, espertezas, e já não haverá mais um modo de produção baseado em concorrências, mas sim em cooperação em amor. Não haverá mais quem assuma o poder em nome do povo para exercer o poder em seus próprios interesses e conveniências. Na verdade, não será em nome de povo algum que o poder será exercido, mas em nome da justiça que há no Rei Justo, nosso Senhor Jesus Cristo. Os que governarão com ele serão o reflexo da sua glória, assim como os raios solares são a glória do sol. Que os crentes são membros do seu corpo, carne de sua carne, ossos de seus ossos, membros da sua cabeça divina. Por isso ele disse que os mansos herdarão a terra, para que a governem com ele em justiça, mansidão e amor. A violência será extirpada da terra, como se vê em texto como Isaías 33, 10, 17. Agora me levantarei, diz o Senhor, me levantarei a mim mesmo, agora serei exaltado. Concebestes palha, dareis à luz restolho. O vosso bufo enfurecido é fogo que vos há de devorar. Os povos serão queimados como se queima a cal. Como espinhos cortados arderão no fogo. Ouvi vós, os que estáis longe, o que tenho feito. E vós, os que estáis perto, reconhecei o meu poder. Os pecadores em Sião se assombram. O tremor se apodera dos ímpios, e eles perguntam: quem dentre nós habitará com o fogo devorador? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? O que anda em justiça e fala o que é reto? O que despreza o ganho de opressão? O que com um gesto de mãos recusa aceitar suborno? O que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal? Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Os teus olhos verão o rei na sua formosura, verão a terra que se estende até longe. Por isso, devemos julgar todas as coisas pela perspectiva eterna daquilo que seremos, conforme planejado por Deus. Deste modo, nos é ordenado vivermos de maneira digna dessa vocação futura a partir desde agora.